A Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes, Sons do Brasil. Que maravilha, hoje estamos chegando numa data especialíssima para nós. Hoje o Sons do Brasil completa 9 anos no ar, são 9 anos de muita história, muita música boa, muito convidado especialíssimo, como a que estamos recebendo hoje aqui, e para nós isso é muito importante. Há 9 anos atrás, quando começávamos, a gente não sabia onde iríamos chegar. Hoje estamos aqui no Sons do Brasil 467, ou seja, 467 edições, onde recebemos aqui a nata, e eu posso afirmar isso com toda certeza, a nata da música brasileira. Hoje estamos comemorando essa data especial e, para isso, convidei uma pessoa super especial para estar junto com a gente. Ela que também tem um bom tempo trilhado aí, muitos álbuns lançados. Eu disse para ela em off e repito aqui, sou fã desde o primeiro CD dela. E hoje a gente vai conversar, contar um pouquinho de história, conhecer um pouco mais da cantora, compositora e instrumentista Simone Guimarães. Seja bem-vinda aos Sons do Brasil, Simone.
Muito obrigada, Serginho. Muito obrigada. Eu estou muito feliz de estar nessa efeméride aqui, comemorando aí os 9 anos dos Sons do Brasil, e eu estou muito também feliz de estar conhecendo você pessoalmente. Eu sei que você já divulgou os meus trabalhos e tenho que te agradecer, porque esse tipo de divulgação, essas rádios que divulgam a gente, não são muitas, mas fazendo um coro grande, assim, parece que não são muitas, mas tem muita gente como você no Brasil tendo essa iniciativa de fazer programação de música popular. O que está acontecendo agora é quase um registro historiográfico, porque essa coisa que a grande mídia dispensa para nós não é a nossa tradição musical, porque a nossa tradição a gente conhece. Ela tem começo, tem meio e está no processo de evolução agora. A gente conhece a evolução do choro com Ginga, a gente conhece a evolução do samba com Francis Rhymes, que o Francis é a evolução do Pixinguinha. Então, assim, as coisas caminham lentamente, e se não tiver esses historiadores, a gente não consegue contar a história toda. O medo que eu tinha é que na era da informação a gente tivesse sem registro histórico, mas não. Pelo contrário, eu vejo que essa iniciativa sua, hoje comemorando esses 467 programas, né? 9 anos de programa, essa iniciativa, ela cresce, porque eu falo, o Brasil, ele tem uma cultura jactante que mina tanta música do Brasil, é tanta coisa bonita, e também mina tanta gente como você, que são os fotógrafos, os historiadores, os radialistas, os jornalistas, né? Mina tanta gente numa jactância tão frenética que a história não para de ser contada. A história é um carro alegre, cheia de um povo contente, né? Que atropela indiferente todo aquele que a negue, né? Isso é um espetáculo, porque é a verdade, ninguém vai conseguir negar a história, né? Então eu estou muito feliz de estar aqui participando desse teu dia de comemoração. Quero aqui dar um abraço em vocês, os ouvintes aqui do Sons do Brasil, e também dar um abraço num grupo que é Uma Terra Só. Uma Terra Só é um grupo que está despertando no radialista a vontade de ouvir a música que está acontecendo agora. É isso.
Obrigado, Simone, por você ter aceito o convite, estar junto com a gente hoje nesse programa especialíssimo para nós. E realmente, as palavras que você desfilou agora nessa sua abertura, eu acho que cabe muito mesmo, assim como nós, o Sons Brasil, a gente conhece um monte de gente que está aí com esse intuito de trazer a boa música brasileira, e muitas vezes acaba ficando realmente encostada aí, em detrimento à questão comercial da coisa, que eu não vou entrar em detalhes agora, porque realmente tem história em cima disso, e durante 460 e tantos programas aqui, eu sempre dei a minha opinião a respeito disso. Mas vamos lá, hoje com Simone Guimarães aqui e o nosso 9º aniversário. Simone, a gente já deu uma abertura aqui no programa, já cumprimentamos os nossos ouvintes, você já se apresentou também, já deu a sua opinião aí sobre tudo isso. Eu vou pedir para você o seguinte, vamos começar a botar música aqui pra gente já aquecer o negócio? Então, que música sua que você indica pra gente abrir o programa hoje aqui?
Tá, eu vou indicar então Virada pra Lua. Virada pra Lua é uma música que eu tava nessa época numa gravadora muito especial, que é a Lua Music, do Thomas Roth. Tive um excelente arranjador, foi o Leandro Braga, e também outros convidados, como Queco Brandão. E essa música me deu muita sorte e esse disco me trouxe um momento muito brilhante da minha carreira. Eu trabalhava muito em muitos teatros, viajei muito, foi muito gostoso. Então vamos comemorar esse período da minha carreira, que foi no ano 2000.
Vamos lá então, Virada pra Lua, com Simone Guimarães abrindo a parte musical do Sons do Brasil 467, programa de nono aniversário. A gente volta para continuar o papo aqui.
Borboleta mais sem bando, ando mesmo de veneta. Dia desses eu me mando, vou na cauda de um cometa. Meu olhar é uma luneta, sempre virada pra lua. Falam tanto do meu jeito, dizem que sou aluada. Penso nisso quando deito, depois durmo sossegada. Pois sou virada pra lua, mas não sou da pra virada. Toda gente tem sua casa no zodíaco. Sua vida desenhada no céu de estrela da capa. Eu sou virada pra lua, mas pra mim só fica rapa. Resolvi que agora é hora de virar essa partida. Vou longe, vá de um foguete rumo à luminosa diva. Lua, por favor, me aguarde, prepare minha chegada. E antes da manhã na rua, quero estar em luarada. Antes da manhã na rua, quero estar em luarada. A gente tem sua casa no zodíaco, no mapa. Tem sua vida desenhada no céu de estrela da capa. Eu sou virada pra lua, mas pra mim só fica rapa. Resolvi que agora é hora de virar essa partida. Vou longe, vai de um foguete rumo à luminosa de. Chegada, acredite, ó irmã lua, que eu sou sua devotada. E antes da manhã na rua, quero estar em luarada. Antes da manhã na rua, quero estar em luarada. Antes da manhã,
estamos de volta depois de Virada pra Lua com Simone Guimarães e continuando o papo aqui com a nossa convidada. Simone, eu quero desfilar um pouco em cima da sua discografia aqui. Se eu pular alguma coisa, se faltar algum, eu peço que você me corrija, mas vamos ver se eu tô certo aqui. A discografia da Simone Guimarães é a seguinte, partindo lá em 96 do álbum Piracema, que depois ele foi relançado pela gravadora Cid. Nesse primeiro ele saiu independente e em 2003 ele foi relançado. Tivemos Cirandeiro em 97, Aguapé em 98, O Virada para a Lua, 2001, Casa de Oceano, em 2003, Flor de Pão, em 2007, que inclusive este álbum teve 3 indicações ao Grammy Latino, Cândidos, em 2010, Chão de Aquarela, 2012, Clarice, 2013. Em 2017, você lançou um CD e um EP, Simone Guimarães, né? Um álbum que levava o seu nome aí. Em 2019, Sim à Vida. Não sei se faltou algum, porque a gente vai pegando as informações e a gente vai anotando aqui. Mas eu sei que tem algumas participações em alguns songbooks, mas em termos de álbum da Simone Guimarães, é isso ou faltou algum aí?
Não, é isso mesmo. São 11 CDs e um EP. Não conto as participações que eu fiz, né? Nem as gravações de outros artistas. Meus discos autorais são esses mesmos.
E teve então essa coisa aqui, ó, do Floripão, que teve 3 indicações ao Grammy Latino. E voltando um pouco atrás, eu nem citei aqui, mas o Cirandeiro também foi indicado ao extinto Prêmio Sharp, né? Quando tinha na época. Hoje acho que é o Prêmio da Música Brasileira, se não me engano, eles deram sequência. Mas na época era o prêmio que nós tínhamos que premiavam os trabalhos de música brasileira. Inclusive você foi indicado nesse Prêmio Sharp aqui como melhor cantora e também o melhor arranjo. Dá uma pincelada pra gente nessa questão das indicações a prêmio, porque prêmio é aquele negócio, sempre é muito bem-vindo. Pelo menos significa que alguém está de olho no nosso trabalho, está ouvindo o nosso trabalho, não é? A gente fala muito isso por causa dos Sons do Brasil, recebemos alguns prêmios e a gente ficou muito contente porque alguém, pelo menos, está notando, está valorizando o nosso trabalho.
Sim, o Prêmio Sharp foi um prêmio que apareceu assim para mim na época, porque o Maurício fez um trabalho belíssimo mesmo no Cirandeiro. Ele fez um trabalho ali que, vou te falar, eu conhecia o Maurício do Boca Livre, mas assim, como arranjador, eu fui conhecer ali a competência mesmo, como maestro. Ele gravava tudo antes e depois levava toda aquela gravação que ele tinha feito em casa pro estúdio, chegava lá. Ele é muito cuidadoso, tá aí um arranjador que eu vou te falar que eu tiro meu chapéu. Se eu quisesse fazer um disco hoje, eu chamaria o Maurício. Uma coisa que eu digo, esse período eu ganhei também um prêmio, que esse prêmio as pessoas quase não falam e talvez eu tenha que colocar no meu currículo. Eu ganhei um prêmio Revelação na TV Gazeta. E esse prêmio para mim é um dos mais caros que eu tenho, porque me foi dado por grandes, por Zuza Homem de Melo, Theo de Barros. Então, assim, são realmente artistas que eu considero homens ilustres da nossa música. Então, o que eu tenho para te dizer de mais importante, não querendo tirar o relevo do Prêmio Sharp, porque ele era um prêmio importante, inclusive eu tinha 2 pessoas muito ilustres torcendo por mim, de camarote. Eu estava aqui embaixo, né, na plateia, eu estava ali, eu era convidada, então eu tinha uma cadeira na plateia. E quem estava torcendo por mim, nas fileiras de cima, nada menos do que Beth Carvalho e Beth Mendes. Então, assim, eu nunca vou esquecer. Simone, tô torcendo por você. Só que ali não tinha como eu ganhar, porque eu tava concorrendo com 2 ilustres e muito mais antigas no trabalho. Eu tava concorrendo com Inezita Barroso, aquela folclorista maravilhosa, aquela cantora de excelência. Então, assim, eu nem me preocupei. Eu fiquei ali realmente, como você falou, qualquer prêmio é bem-vindo, independente de você ganhar ou não. De você estar ali entre aquelas estrelas, aquelas pessoas que trabalharam a vida inteira com uma música que você respeite. Então eu fiquei muito feliz com esse trabalho. Esse Prêmio Sharp e o Prêmio da Gazeta realmente foram prêmios que fizeram minha vida crescer, né, dentro da música. As pessoas começaram a respeitar mais. Tem aquela coisa do respeito também, né? A mídia começa a te procurar mais. Tudo isso ajuda na carreira de um artista. Um prêmio não pode ser nunca descartado, assim como na carreira de qualquer outro trabalhador, né?
E inclusive desse próprio álbum Cirandeiro, na época, você teve músicas que viraram trilha de novela, que é outra coisa que muita gente pega e fala, nossa, mas qual o caminho? Como é que aconteceu? A gente sabe que não tem um caminho definido, mas tem muita questão da sorte, de estar no momento certo, de chegar à pessoa certa, ou daquele momento eles estarem precisando exatamente aquela obra que você apresentou, não é? Então acho que deve ter acontecido isso contigo.
Foi uma sorte mesmo. Dessa vez foi uma sorte porque eu mandei o disco pro Projac, o Máriozinho Rocha estava selecionando músicas para aquela novela Indomada e ela estava falando do Nordeste. E a crítica que faziam lá do Nordeste era que eles falavam very well, né? Um inglês muito macarrônico, muito nordestinônico. E essa música entrou como um catálogo de cultura nordestina, que o Cirandeiro, na verdade, ele é uma cultura brasileira, não é nordestina só. Chegou no Brasil Brasil no século XVII, uma informação, a ciranda, a cirandinha, que era lá da Europa. Não é uma cultura letrada, né? Uma informação oral que chegou. E eu adorei a versão do Capinã, né? O Edu Lobo gravou com a Bethânia, Capinã e Edu Lobo. E a minha avó cantava essa música pra mim. E foi por isso que eu gravei, porque a gente não faz nada nessa vida que seja assim, só por uma ciência, não. Tem a questão afetiva. Mandei a novela, tava precisando de uma música característica brasileira pra essa novela, e acabou entrando eu e Elba Ramalho com aquela outra música. A Rosa Vermelha é meu bem querer. E eu fiquei muito feliz, porque nessa época eu tava no Rio de Janeiro, morando num quartinho que eu tinha alugado, tava comendo num restaurante de patrocínio. Ou seja, as coisas estavam difíceis. Mas aí, essa música entrou, duas semanas ficou em cartaz a música tocando na abertura da novela. Eu falei, meu Deus do céu. Aí, o que aconteceu? Eu ganhei dinheiro, fiz muito show, ganhei direitos autorais. Depois disso, minha carreira abriu para muito mais oportunidades, então foi uma sorte, mas eu fui lá e levei o disco. Então, o caminho qual é? Vai lá e deixa o teu trabalho. Se eles vão escolher ou não, aí é uma questão de sorte, é a questão que você vai rezar pro teu santo lá.
Você vê que legal, é o que a gente fala aqui, muitas vezes não existe um caminho, existe a questão da sorte e de, como eu falei, tudo foi encaixando, era uma música muito bem gravada, dentro do estilo que eles estavam procurando, e acabou acontecendo, isso é maravilhoso. Simone, eu vou pedir licença para você, vou dar o primeiro pitaco do programa de hoje aqui. Vamos apresentar para os nossos ouvintes uma música muito bacana, que é chamada Leveza de Ser. É do Rafa Moraes, que é um cantor de Curitiba, no Paraná. E tem um feat, tem a participação de Bruna Caran, que é de Avaré, né? Mora em São Paulo hoje. Bruna, que já esteve com a gente aqui no Sons do Brasil. Então eu vou convidar todo mundo para ouvir Leveza de Ser, com Rafa Moraes, participação de Bruna Caran. E eu me encontro com a Simone aqui. E daqui a pouco no segundo bloco.
O que me fez chorar também fez renascer, olhar com outro olhar o que eu via sem perceber. Meu jeito de pensar ganhou a chance de crescer, mudar o que ficou. Pra onde eu vou, quem eu nem sei quem sou. Perceber, fiz sofrer, sofri também, assim como você. Difícil sustentar a leveza de ser. Quem irá dizer o que será, o que não foi e o que fazer. Tanto pra viver. tristeza de ser, a leveza de
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Chegamos ao segundo bloco dos Sons do Brasil 467, programa de nono aniversário dos Sons do Brasil, que hoje recebe Simone Guimarães, e acabamos de ouvir mais uma música da nossa convidada, que foi Fogueteira. Simone, Fala pra gente, então, da música Fogueteira.
Bom, Fogueteira é uma música que eu tenho muito orgulho, porque ela tem uma belíssima gravação com o Quarteto Mahogany e com nada mais, nada menos do que Maria Bethânia. Então, assim, eu tive a sorte de estar gravando essa música na Biscoito Fino, porque a Bethânia já estava lá e é muito amiga da Kate. Então, eu tive muita sorte dela estar próxima de mim e do arranjador do meu disco, seu mesmo arranjador da Maria Bethânia, que era o Jaime Allen na época. Então, ele mostrou essa música pra ela, ela gostou. E a hora que eu vi, cheguei no estúdio, tinha um vaso de flores brancas, assim, enorme. Uma garrafa de uísque, eu falei, ah, que maravilha, eu vou receber Maria Bethânia hoje aqui. Você não acredita que ia ficar perto de um ícone desse, sabe? Qualquer cantora fica embasbacada. Maria Bethânia é um luxo. É uma mulher que, ela não se excede em nada, ela na medida, né, do drama, como diz a Bibi Ferreira. E quando eu cheguei perto dessa mulher, eu falei, eu tenho certeza que tem uma egrégora aqui em volta de mim, e eu tô diante de uma entidade. Então, assim, ela sabe muito o que ela quer, ela é muito abençoada. E o dia que eu fiquei com ela, eu tinha certeza que eu também era abençoada de estar ali junto com aquela entidade. E cantando uma música minha, e cantando uma música que eu fiz para uma prostituta. Então, assim, eu tava muito feliz com aquilo. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Na minha carreira, foi um êxito enorme. E uma vez eu estive com ela nos bastidores do camarim. Quando ela me viu, ela falou: Simone Guimarães, a música brasileira. Assim, me deu um abraço, um tapa nas costas, assim, um tapa de uma Iansã. Eu nem acreditava que eu estava ali diante daquela mulher me elogiando tanto daquele jeito. Ah, gente, quando tem o reconhecimento de um grande, você começa a acreditar mais em você.
São momentos que você não programa isso, mas quando acontece, realmente fica marcado para o resto da vida e não tem como tirar aquilo da nossa trajetória. Agora você vai contar a sua história, não tem como não contar esse momento, né?
Não tem, ainda mais porque você está falando de música brasileira e Maria Bethânia é um dos maiores avatares que nós temos, né? Como disse o Caetano Veloso, assim, Maria Bethânia e Milton Nascimento, eu não discuto, eu obedeço.
Simone, voltando um pouquinho lá no seu início, a gente nota muito a sua música na composição, que ela tem muito do Clube da Esquina, não é? Muita gente fala, nossa, tem essa sonoridade do Clube da Esquina. Mas tem um porquê disso, não é? Lá no início você bebeu muito dessa fonte, vamos dizer assim. Fala pra gente desse seu início.
Na verdade, Serginho, eu ouvi o Clube da Esquina porque são duas coisas que eu ouvi na minha vida que se tornou definitivo. Clube da Esquina e Elis Regina. Quando eu ouvi Elis Regina cantar, pra mim aquilo se tornou definitivo. Eu nunca mais me separei daquela cantora. Como ouvi o Clube da Esquina, também nunca mais me separei de nenhum deles. É Lô Borges, é Beto Guedes, é Danilo Caymmi, que tá todo mundo lá. Paulinho Jobim, Novelli, Márcio Borges, os cantores que nos representam, Toninho Horta. Então aquilo tudo ficou impregnado, né? Aquilo foi um disco pra mim emblemático. Reuniram muita gente. Até Nana Caymmi, né? Nana Caymmi compôs naquele disco. Então eu acho que esse disco marcou a minha vida. Depois disso eu fiquei amiga desses mineiros aí, comecei a procurar esse povo, e o Milton eu já conhecia ele desde pequena, assim, porque o Chico Alencar, que é meu conterrâneo, tem um sítio lá em Santa Rosa de Viterbo, e então eu conheci o Milton lá, então ele me apadrinhava já, quando eu tinha 15 anos eu fui lá na casa dele, lá no Rio de Janeiro, fui fazer macarrão pra ele, frango assado, ganhei muito disco autografado, sabe, aquela coisa de tiete menina querendo aprender música, o Chico me deu muita força nessa coisa. Cantando em Minas Gerais, eu conheci todos eles, fiquei parceira do Juarez Moreira. Juarez é um parceiro que eu amo também, um cara que eu admiro, um dos maiores guitarristas que eu conheço.
Inclusive, registro aqui que a Simone falou muito aí do Milton nessa proximidade. Ela participou do CD Pietá do Milton também, né? Como convidada lá. Isso é interessante. E aproveitando até isso, Simone, você tem várias participações aí em vários álbuns como intérprete e também como compositora. Quer dizer, fornecendo a obra para que o pessoal gravasse. E vou falar um número aqui que não é pouco, não. Em mais de 100 álbuns a Simone está presente, de uma forma ou de outra. Seja em prestando, doando a sua voz, como também colocando a sua obra para que o pessoal pudesse gravar. E isso não é um número pequeno, não. 100 álbuns não é pouca coisa, Simone.
E depois o pessoal fala que a gente não trabalha. Que coisa, né? Você vê. São 100 álbuns, eu só tenho 12. Então esses 100 aí, você vê, né? Como é que é o trabalho.
Simone, vamos mandar mais um som pra galera aí. O que, que nós temos preparados aí para que o pessoal possa conhecer mais um trabalho seu?
Então vamos ouvir então Night Club, que é uma parceria minha e do Kiko Continentino. Foi a primeira parceria dele com uma compositora. Ele não compunha música popular, só instrumental. Então eu sou a madrinha do Kiko Continentino. Você vê que eu não sou pouca coisa não, hein?
Vamos então ouvir Nightclub com Simone Guimarães aqui no Sons do Brasil de hoje. A gente já volta para continuar o papo.
Boa noite, meu amor. Vejo a lua branca te levar. Vejo o mar brilhando claro em teu olhar. Raios de luar, uma festa, um bulevar. Que desejas, meu amor? Nesse nightclub em Saint-Germain, dá-me teu abraço e sinto meu afã. Quem sabe amanhã o que será? Olha, meu amor, ao sabor do canto, o tempo se desfaz. E eu que quero muito mais do que a concha só ouvindo o coração. Nesse nightclub em Saint-Germain, quero mais que a voz do coração. Quero o mundo nessa noite. Nesse nightclub em Saint-Germain, quero mais que a voz do coração. Quero um mundo nessa noite. Então.
Voltamos depois de Nightclub com Simone Guimarães, parceria aí com Kiko Continentino. Falando em parceria, Simone, eu vou até aproveitar essa deixa aqui. Parcerias você tem um monte, né? Claro que de repente você tem um parceiro ou outro que é mais recorrente, mas o leque de parcerias suas é bem aberto, né? Você tem várias parcerias com muita gente diferente, que inclusive é interessante, acho que isso faz com que o seu som também seja um pouco, digamos, diversificado. A hora que você recebe essa parceria de um ou de outro, claro que eles também trazem o estilão deles para botar no seu som. Automaticamente a sua música passa a também ser um tanto quanto diversificada. Tô errado ou seria por aí o negócio?
Não, é por aí mesmo. Veja, eu comecei minha carreira compondo em parceria com a Cristina Saraiva, que eu compunha sozinha. A primeira foi a Virgínia Amaral, que compôs umas duas, três músicas comigo, muito boa letrista, poetisa, de ótima estirpe. Hoje ela é jornalista, ela é várias coisas, é livre docente, essas coisas. Agora, a Cristina, com quem eu compus muito mais coisas, ela foi uma grande produtora da minha carreira, porque ela lançou o Cirandeiro pra mim, na gravadora Thie Music, que ela compôs. Então ela fez dois discos comigo. A Cristina investiu bastante na minha carreira e me conheceu, sabe como? Na minha cidade, lá em Santa Rosa no sítio do Chico Alencar. O Chico Alencar é o aglutinador dessa coisa. Então, chegava o pessoal do Rio de Janeiro, a gente ia fazer a serenata pra eles. Eu tinha 15 anos, ela me conheceu. Fui fazer uma serenata pra Cristina e foi ali que começou a nossa amizade. Ela tinha o cabelo enorme, jogava futebol junto com os homens. Eu achava aquilo o máximo. E ficamos grandes amigas. E quando eu fui pra São Paulo fazer minha carreira, gravei o Piracema lá em São Paulo, a Cristina esteve participando do meu show. Inclusive, o Sócrates também estava lá nesse meu show, cantando também, o cantor Sócrates, maravilhoso. E o que aconteceu? Ela me convidou para ir para o Rio de Janeiro. Então, em 1997, eu já parti para Rio de Janeiro para gravar o Cirandeiro. Quanto aos outros, eu fui ganhando conforme o tempo foi passando. As pessoas iam, me chamavam para fazer música. Eu pedi para fazer parceria com outras tantas pessoas. Outras vinham, chegavam para mim com uma letra. Simone, põe música. Ou então com uma música. Simone, põe letra. Uma vez eu mandei um poema para o Francis. Ele colocou letra no poema integral. Eu achei aquilo fantástico. E a gente já tinha uma outra parceria, que era o Cadê, que ele gravou no disco dele. Então, assim, com o Ivan Lins, por exemplo. O Ivan é uma pessoa que a gente vem tentando fazer uma parceria faz tempo e agora nós conseguimos fazer. Ele me deu uma música, eu fiz uma letra para os Meninos de Gaza. Um tema tão triste, mas tão necessário que se fale. Então, essa coisa da diversidade é porque as pessoas vêm procurando a gente. Muitas pessoas também que vão chegando da música querem compor comigo porque acham que eu estou um pouco mais à frente. E, na verdade, a gente está um pouco de tempo mais acima, né? Eu não sei se de qualidade, mas do tempo, sim, com certeza. Mas é isso, as parcerias vão chegando porque é necessário. A música brasileira, assim, ela se ajuda, os artistas se ajudam. A gente tem muita coisa para dar certo. Só falta uma indústria. Indústria da música, como tem a indústria do cinema. Para nós só falta a indústria da música, porque nós temos tudo. Escolas boas de música, professores bons, bons alunos, pessoas interessadas, artistas natos. O brasileiro é muito artista. Essa miscigenação toda, essa loucura, deu muito artista aqui. Aqui tem muito artista, muita gente com talento. Eu admiro demais isso.
Eu vou falar mais o que depois disso? Só tem que assinar embaixo, né? Não tem outra coisa. É bem isso mesmo. Acho que você falou um negócio legal, a indústria da música. Uma coisa que fosse organizada, que tivesse um propósito, que não só, mas também o lado comercial da coisa, mas que trabalhasse a música como um produto interessante, usando de tudo isso que você falou. Qualidade musical, qualidade de pessoas, mão de obra, né? O que tem de criador, o que tem de gente fazendo coisa boa aí, porém, para que possa caminhar, ficam ali nos guetos, cada um correndo com o seu ali, mas, quiçá um dia, né, vamos nessa, acreditamos ainda.
Além dos guetos, ficam também no estereótipo, porque essa coisa de você pegar um artista do funk, de um fazer mil funkeiros, é fácil, agora eu quero ver você fazer, né, de um, mil Simones Guimarães, em escala, assim, eu quero ver você fazer mil Renatos Brás, mil Mônica Salmazo. A indústria, ela podia educar, ela podia pagar porque o artista não recebe. Ele sempre paga muito mais do que ele ganha. O artista se doa o tempo todo. A gente veio aqui, na verdade, não é para ser artista, não é para ser anjo.
É bem isso mesmo, Simone, bem isso. E você citou bem a indústria do cinema, ali todo mundo trabalha e todo mundo recebe por isso, né? Isso é interessante. Simone, eu dei um pitaco aqui no bloco passado, eu vou convidar você, utilizando o nosso verbo Sons do Brasil aqui, para você pitaquear no programa. O que, que você traz de pitaco para nós aí?
Bom, eu vou trazer, em homenagem aos 9 anos dos Sons do Brasil, uma coisa nova, que vocês vão se renovando sempre, eu sei disso, e a música nossa também. Eu trago o Márcio Coelho, um excelente compositor que criou um grupo de música no interior de São Paulo, chamado É Tudo Cena Dela, que promove essa questão da língua portuguesa interferir na letra, com toda uma questão abrangente da semiótica, fazendo jogo de palavras. Ele estreou na canção com essa música Tome Nota, e eu achei muito brilhante. E é um cara que eu admiro e trabalho com ele hoje.
Vamos nessa então, o pitaco da Simone Guimarães aqui nos Sons do Brasil. Márcio Coelho e a música Tome Nota. Vamos curtir esse som aí e eu me encontro com a Simone no terceiro bloco.
Por um instante não consegui compreender que os primeiros poemas foram só para que eu chegasse a este. Naqueles dias eu os revia como olhos conhecidos nos vitrais. Eu os acariciava, redatilografando os versos de tintas mortas quando ainda manhã nos meus óculos escuros. Quando ainda a chuva não intimidava corpos, nasciam palavras uvas manchando a vida.
Música. te dar. A gente esqueceu de amar.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Bye.
amores nasceu quando minha água ainda era doce. Agora do fundo do mar que habita em mim devolve em pedaços seu perfume, suas flores, ai, essa estranha dor que eu sinto ao ver meu jacinto d'água morrer por engano em minha água salgada, salgada, salgada.
Chegamos ao terceiro e último bloco dos Sons do Brasil de nono aniversário, que hoje recebe Simone Guimarães para esse bate-papo. Ouvi um pouco de história da Simone, que são muitas, e também falar desse trabalho bacana dela, assim como essa música que acabamos de ouvir agora, Amores de um Jacinto. Simone, então fala pra gente desse trabalho aí, e inclusive você já emenda falando sobre a sua questão de compositora. Eu acredito que, é claro, a composição é uma coisa que vem ali, você não se prepara de repente e fala, ah, acho que eu vou sentar aqui porque eu vou escrever uma música agora a respeito disso. é muito da questão da inspiração e, claro, de estudo e de toda essa coisa, ou até mesmo de algo que aconteceu no momento X ou alguma coisa que você ouviu, sei lá. Eu não sou compositor, então não tenho essa didática para falar a respeito disso. Então eu queria que você falasse sobre essa música e aproveitasse também e já entrasse um pouco nessa questão da Simone compositora. Vamos lá, Amores de um Jacinto, e depois você já emenda com tudo isso.
Ah, obrigada pela pergunta. Eu gosto de falar, principalmente por conta dessa música. Essa música que eu fiz com o Carlos Jaguarão, ela me inaugurou um processo novo, que era de ser livre na música, ou seja, musicar poemas. Porque o Jaguarão, ele faz poemas. Eu tenho que transformar aquilo em letra. Só que eu acabei não transformando, não mexi na letra. Eu comecei a ver que eu conseguia musicar poemas. Eu tinha a experiência de ter ouvido aquele disco do Música em Pessoa, aquele disco que Sueli Costa musicou maravilhosamente bem. Todos eles fizeram um trabalho belíssimo, né? O Jobim também fez um trabalho muito bonito. Eu acho que essa música me resume como compositora, como estudiosa da composição, porque foi aí que eu me libertei, aí que eu comecei a compor como Simone. Eu falei, não, essa sou eu sou livre também, ó. Ah, ele voa, o Jobim voa, eu também vou. Então eu comecei a voar. Foi aí que eu comecei a voar. Então essa música, pra mim, é um ponto de partida como compositora na minha carreira. Depois disso, eu fiquei livre pra compor. Hoje eu tenho segurança, porque eu posso voar. Depois de um livro que eu li também, do Freud, número 9, que chamava Escritos e Devaneios, ele falava assim, você só vai fazer um negócio bem feito, você só vai fazer arte, só vai escrever, só vai fazer o que você quer bem feito, se você mergulhar. Você não pode fazer uma coisa sem você se entregar pra aquilo, mergulhar mesmo. Você ser aquilo. Então, eu lembro que quando eu compus essa música, eu falei, você começou a voar. E é isso. Pra mim, esse meu período de música que eu fiz com o Carlos Jaguarão foi meu primeiro voo.
É como eu te falei, eu não sou compositor, não tenho esse dom. Então, eu sou músico, sou mais da parte rítmica, sou baterista, percussionista, mas que já faz um tempo, que a partir do momento que eu resolvi passar pro lado da produção, então, ou você faz uma coisa ou você faz outra. Fazer as duas meia-boca não adianta, né? E é interessante. Então, a todos os compositores, eu parabenizo você por ter esse dom e por ter essa qualidade de desenvolver esses trabalhos maravilhosos que a gente tem em contato. Eu, como um mero ouvinte aqui, só tenho a agradecer.
Não, você não é um mero ouvinte. É que quem parabeniza sou eu, porque quem está fazendo aniversário é você. São 9 anos, são 467 programas. Dessa vivência que eu estou tendo agora com você, eu sei que você tem uma vivência muito rica com todos os artistas e também muito aprendizado que passou para todo mundo através desses anos todos. Então eu quero te parabenizar, te agradecer, não só por essa entrevista, mas por todas as 467 que eu tenho certeza que ajudou a enriquecer o meu país e difundir o nosso talento, a nossa energia para a arte. Arte é fundamental, ninguém vive sem arte. O Brasil um dia vai compreender isso. A gente tem que pensar nos nossos altos folclóricos, como é o alto barroco, como é a congada, o caiapó, marujada, moçambicada. Tudo isso tem que entrar na nossa história, no nosso arquivo, tem que ser subsidiado. Então, o dia que o Brasil quiser se encontrar com a sua memória numa escala industrial, vai estar tudo registrado. Porque ninguém deixou o tempo passar e ficou quieto, não. Quando a indústria chegar lá, vai ter muita coisa já pronta para eles. Eu mesmo tenho um trabalho de tudo gravado em CD. Então você tem o seu memorial, eu tenho o meu. Todo mundo tem. O Brasil, ele tá achando que isso é difícil, mas não é. A gente tem que sempre falar da indústria da música. Sempre a gente vai ter que falar isso, que é como a indústria do cinema. O pessoal tá muito atrasado em relação ao que se deve ao artista e aos produtores como você de música. Então, o dia que o Brasil resolver fazer a indústria da música, posso dizer isso para quem estiver me ouvindo, para quem estiver no governo, cultura, estará tudo pronto. Nós deixamos prontos para vocês a música e o registro da música. Serginho, um abraço a você. Emocionado aqui com o seu programa, o registro que você faz, a competência com a qual você faz. Obrigada e parabéns pelos 9 anos dos Sons do Brasil.
Obrigado, Simone, que é isso. Só tenho a agradecer. Mas eu vou pedir licença para você mais uma vez, Simone, que eu vou dar o segundo pitaco nosso hoje aqui. Mais uma música que nós estamos trazendo aqui é do Tom Sapiranga. Tom Sapiranga, que é natural de Gandu, lá da Bahia, e que hoje vive em São Paulo. E ele está lançando a música Pouquinho de Amor. Então nós pensamos, dentro de todas as músicas que nós recebemos aqui, vamos tocar para os nossos ouvintes poderem conhecer. E eu encontro com a Simone daqui a pouquinho para a gente passar a régua no nosso papo. Vamos ouvir então Tom Sapiranga, Pouquinho de Amor, e já nos encontramos por aqui.
Você precisa nessa vida, baby, para se dar bem. É ter alguém contigo, ser alguém feliz e ter alguém do bem. Pra dividir as coisas boas e o que for de ruim também. Se você quiser ser amada, tem que amar alguém. Se quiser respeito, tem que respeitar também. Porque a vida é uma troca, eu te dou, você me dá teu bem. E o que eu quero é um pouquinho de amor. O que eu preciso é um pouquinho de amor. E o que eu quero é um pouquinho de amor. Mas o que eu preciso é um pouquinho de amor. Eu quero paz. Chega de guerra neste mundo sem amor e sem compreensão. Quero uma vida mais tranquila, sem fronteira, passaporte ou discriminação. Porque a terra é minha casa e todo mundo é meu irmão. E pedem paz, e fazem guerra, e fazem guerra pra poder ter paz. Vivem a vida perdidos, parados, esperando sem achar nenhuma solução. Porque a paz verdadeira é a que nasce no seu coração. A paz verdadeira é a que nasce no seu coração.
O que eu quero
é um pouquinho de amor.
Eu preciso
é um pouquinho de amor.
O que eu quero
é um pouquinho de amor.
Eu preciso
é um pouquinho de amor. Sem amor e sem compreensão. Quero uma vida mais tranquila, sem fronteira, passaporte ou discriminação. Porque a terra é minha casa, todo mundo é meu irmão. E pedem paz, e fazem guerra, e fazem guerra pra poder ter paz. Vivem a vida perdidos, parados, esperando sem achar nenhuma solução. Porque a paz verdadeira é a que nasce no seu coração. A paz verdadeira é a que nasce no seu coração.
O que eu quero
é um pouquinho de amor.
Eu preciso
é um pouquinho de amor.
O que eu quero
é um pouquinho de amor.
O que eu preciso
é um pouquinho de amor. Mas o que eu quero é um pouquinho de amor.
Eu preciso
é um pouquinho de amor.
Voltamos agora, depois do segundo pitaco dos Sons do Brasil, Pouquinho de Amor com Tom Sapiranga. E com isso chegamos ao final dos Sons do Brasil 467, um programa de comemoração. 9 anos no ar, e com isso tivemos a honra aqui de receber Simone Guimarães para contar um pouquinho, porque em uma hora de programa a gente não consegue contar a história da Simone. Você vê que nós demos algumas pinceladas aqui. Quem sabe isso não gere um segundo programa depois, né, Simone? Então, Simone, quero agradecer muito mesmo você abrir um espacinho aí na sua agenda, encaixar os Sons do Brasil nesse seu calendário, não é? Que eu sei que tem muita coisa que você está na correria fazendo também. Para nós foi uma honra mesmo receber você, principalmente nessa data festiva que é para nós. Já falamos aqui 9 anos no ar, não é fácil, principalmente partindo de um trabalho como é o da Simone, como é dos outros 400 e tantos artistas que passaram por aqui. A Simone, acho que durante o papo aqui no programa, ela frisou muito bem essa questão da importância de todo esse trabalho que é feito na música. Se a gente trilhar aí pelos outros países, muitos países que têm isso, não só a música, a cultura como uma coisa forte dentro disso. A cultura não é aquilo que a Simone falou, que a gente não trabalha, não. A gente está aqui, está fazendo muita coisa, tem muito trabalho e trabalhos importantes, onde através disso a história daquele país vai sendo escrita, vai sendo guardada de uma forma ou de outra, seja através de música, poesia, arte, cultura, teatro, cinema. E a gente está aqui nessa batalha, né? Como independente, assim como o trabalho da grande maioria que passou por aqui, mas nós não desistimos. Estamos ali porque acreditamos muito nisso.
Eu deixo aqui esse dizer que, para completar o que você disse, a importância da cultura, para que os governantes entendam como é importante a gente dar espaço para o ser humano sentir, para ele ser mais feliz. Mais uma vez, parabéns para você, parabéns para esse momento que eu estou vivendo aqui com você, que essa consagração de 9 anos, para mim, é muito importante.
Aproveita, Simone, então, e dá também suas redes sociais aí para o pessoal poder te acompanhar nos trabalhos que vem acontecendo, as músicas todas em plataformas, né? Então dá nota para a galera aí.
Eu, além de ter as músicas na plataforma, no Spotify, essas coisas, no YouTube e tudo, eu tenho também, nem tudo, porque às vezes a gravadora não coloca, não quer colocar, então nem todo o meu trabalho está em plataforma, não. Mas no YouTube é muito mais pertinente ouvir. Agora, eu tenho um trabalho que eu faço toda quarta-feira, chama Quarta Aumentada. É um trabalho que começou na pandemia, que eu desenvolvo uma hora de programa cantando música popular brasileira, que eu aprendi, foi onde eu comecei, na minha fonte, eu canto de tudo. Música popular brasileira, todo tipo, até chegar nos braços de hoje, canto de tudo. Toda quarta-feira, chama Quarta Aumentada, no Facebook e no Instagram, que é assim, Simone Vanini Guimarães Hugo, no Facebook, e Simone _ Guimarães _ Composer, no Instagram. Então vocês estão convidados, inclusive você, Sérgio, um dia que você puder participar comigo lá da Quarta Aumentada, tá ok? Então todos convidados, serão muito bem recebidos lá, com um abraço, um aceno, um beijo, me dá uma curtida lá. Se puder contribuir também, contribua.
Aproveitando a deixa aqui, convidar você, ouvinte, para seguir o Sons do Brasil nas redes sociais. Estamos lá no Instagram como @sons.do.brasil, no Facebook @projetosonsdobrasil e o nosso site, onde todos os programas que já foram ao ar estão à disposição lá para você ouvir. É só chegar, tem 9 anos de história de programa. É só entrar, procurar podcasts dentro do nosso site que estão à disposição. É o sonsdobrasil.mus.br, mus de música. Temos vários programas lá à disposição para você ouvir a hora que quiser. O que a gente garante é boa música e papo de primeira qualidade. Pra gente encerrar o programa, então, depois desse papo gostoso, eu vou pedir para você indicar uma música aí e a gente passa a régua no papo.
Então vamos tocar Eu e Laura, que é uma música minha, do Carlos Jaguarão, que é do disco Sim à Vida, o nosso trabalho mais recente. Um abraço para você, Serginho. Eu fiquei muito feliz do seu convite, viu? E eu tô à disposição. Um beijo.
A gente que agradece, Simone. Agradeço a você que aí acompanhou a gente durante esse papo com a Simone Guimarães e também espero contar com vocês na próxima semana, sempre com muito papo, muita prosa, muita história, muita música, muito som, muita experiência vivida. E começamos um novo ano, rumo ao 10º ano dos Sons do Brasil. Vamos encerrar o programa então com Eu e Laura com Simone Guimarães. Um abraço para vocês e até a próxima semana.
Atingir o ar em disparada. Vai meu boi maracatu estrelo. Dança. sem nexo, nem receio, só sexo. Mora agora em meu peito. Eu e Laura, Laura e eu e Laura, Laura e eu e Laura. Oxumaré é sua guia. Há um arco-íris na terra, ondas de amor pela orla e a vontade de só tê-la. Eu e Laura, eu e Laura, Laura e eu e Laura, eu e Laura, Laura e eu e Laura. Laura e eu. Longe dos dragões da intolerância que tudo devora, o céu se esconde mudo na distância e toda a ânsia do mar espelha uma última saída, uma paixão errante na maior praia do mundo. Eu e Laura, Laura e eu. Seu corpo enrosca o céu, o sol brilha no mesmo tom. Tempo bom de correr e abraçar, embarcado na cauda do dia. Seu corpo enrosca o céu, o sol brilha no mesmo tom. Tempo bom de correr e abraçar, embarcado na cauda do dia. Eu e Laura, eu e Laura, Laura e 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 eu. Na praia de Copacabana,
Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.